Desculpa pelo meu atraso, isto começa a ser uma reincidência da minha parte, mas o trânsito estava caótico. Ora bem, tanto quanto eu sei, alguns deputados não podem cá estar presentes porque estão em audições, nomeadamente o deputado João Oliveira, que virá daqui a pouco, do PCP, e o deputado Fernando Negrão, que está a presidir uma comissão de inquérito. De qualquer das formas, julgo que talvez um pouco mais tarde chegarão. No entanto, uma vez que isto está a ser gravado, iremos dar início, está bem, aos trabalhos. Ora bem, eu iria dar a voz à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, julgo que será o vice-presidente, Dr. João Lázaro. Ok, muito obrigada.
Antes de mais, muito bom dia. Obrigado pelo convite em nome da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A reflexão que deixo aqui foi preparada, e antes de mais também cumprimentos de quem deveria estar aqui, e por razões profissionais não pode, a doutora Joana Marques Vidal, que se dizia da APAV. Esta reflexão foi preparada pela APAV, por mim, pelos afélios, pelo Pedro Almeida Cunha e pela própria doutora Joana Marques Vidal. O exercício que proponho, que a APAV propõe, é um bocadinho de considerações gerais e posições gerais, para depois, em sede de diálogo e discussão, se calhar aprofundar-se a troca de ideias. Em termos muito gerais e em termos de posições gerais, a APAV claramente que se coloca ao lado daqueles que defendem que todos os contributos que possam melhorar e tornar mais eficaz quer o combate, quer a efetivação e maior eficácia às medidas de apoio à vítima de crime, sejam elas de vários tipos de crimes, são bem-vindas. No caso presente, o projeto de lei em apreço apresenta-se com um conteúdo maioritariamente programático. O que pode ir a devir a questão que o efeito útil de diplomas maioritariamente programáticos pode ser relativamente reduzido. Lembro, por exemplo, a Lei 6191, em que tinha grande conteúdo programático e ainda estamos à espera da sua regulamentação. Por outro lado, ao trazer novos conceitos, existe sempre, muitas vezes, uma tendência de legislar sem se apurar e sem se confrontar à atual legislação, ao atual edifício legislativo na prática. A APAV é daquelas que defende que é melhor testar as leis antes de as alterar sucessivamente. O facto de ser bastante programático e aparecer, por exemplo, com conceitos diferentes e novos, não sei se necessariamente novos, mas diferentes, poderá também buscar dificuldades na sua aplicação prática. Por outro lado, nós parece-nos também que o princípio da subsidiariedade, tantas vezes invocado, devia ter uma expressão, devia ter uma maior expressão no diploma e aparece-nos um pouco uma grande e uma onipresença do Estado que é presente em quase todas as áreas do diploma. Por outro lado, também parece-nos que o diploma apresenta uma confusão conceptual entre os conceitos de violência doméstica e violência de género. O que trata, ao fim e ao cabo, o projeto de lei é de violência doméstica sob a capa de violência de género, havendo excepcionalmente um artigo, o 9º, que fala de outras formas de violência de género para além da violência doméstica, também como fenómeno de violência de género, do género feminino pelo género masculino. A inspiração da lei orgânica de medidas. Eu peço desculpa pelo sotaque, vou tentar um sotaque para aí da Extremadura, da Zorraen. A inspiração na lei orgânica de medidas de proteção integral contra a violência de género parece mais como inspiração sem ser levada até às últimas consequências, uma vez que a lei orgânica espanhola não só foi produto de um processo maturado de debate e de sofisticação da lei. Eu recordo que a atual lei orgânica espanhola é a segunda proposta que foi apresentada nas Cortes, como também a parte integral de mexer com as várias áreas não nos parece tão bem conseguida. A APAV aposta, e o projeto de lei tem claramente muitas destas boas ideias, mecanismos, institutos jurídicos que inovam e que possam garantir, em plena consonância com o que já existe legislado com as atuais leis, uma melhor proteção e eficácia à proteção das vítimas, como também uma mudança de práticas da sua aplicação. Ao ter conteúdo programático, acaba por repetir em boa parte muito do já previsto no Plano Nacional contra a Violência Doméstica, cuja execução atualmente se desconhece. A APAV, sendo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e a Organização Nacional de Apoio à Vítima de Crime, também gostaria de deixar a consideração que as políticas criminais, quer as políticas sociais no que dizem respeito ao apoio às vítimas de crime e de violência, independentemente do tipo, deveriam ter uma visão mais integrada relativamente a todas as vítimas de crime e de violência e não apenas por tipos de crime. Como dizia, algumas das questões levantadas pelo projeto de lei podem, achamos nós, independentemente da forma como estão formulados, na prática originar maiores problemas do que existem atualmente. Por exemplo, todas as alterações propostas no que dizem respeito às leis dos tribunais e como funcionam numa visão integral, e foi isso que fez a lei espanhola, deverão ser pensadas e propostas em articulado próprios nos sítios próprios. O que é que quero dizer com isso? Ou seja, alterando a composição e a organização judiciária, essa alteração deve ser feita de uma forma integral, por aditamento ou substituição ou alteração da lei orgânica dos tribunais. Para quê? Para que haja consonância, que pode claramente ter outra forma, mas que haja consonância com a estrutura judicial existente, tendo em conta os novos objetivos. Porquê? Porque pode ter um efeito pérfido. Pode crescer, acrescendo no objetivo de dar mais eficácia à aplicação, sem enquadrar, uma vez que já existe toda uma estrutura montada, pode gerar confusão e pode levar a algum entorpecimento até da sua aplicação. Poderá eventualmente, e pensamos que se pode levantar com grande acuidade, a questão da própria inconstitucionalidade das unidades especiais para a violência de género. Inspirada na lei integral, a ordem judiciária espanhola é claramente diferente da nossa. Achamos difícil estas unidades não poderem ser consideradas tribunais especiais, da forma como estão previstos, e daí levantar-se, poder-se eventualmente. E a nossa postura aqui é de crítica construtiva para chegar a boas soluções. Pensamos que dificilmente se conseguirá contornar a questão da inconstitucionalidade dos tribunais especiais nos termos do artigo 209 da Constituição da República. Estas unidades parecem também informar de alguma confusão quanto à natureza das unidades. Se bem que nos considerandos se justifica que não é um tribunal de depois na prática, nos articulados, dá-se vestes de tribunal. O que, por exemplo, uma das consequências dessa concepção é as próprias medidas relativamente a pessoas, muitas agressores serem aplicadas pela unidade, o que nos parece de todo difícil face à arquitetura constitucional portuguesa, ser por unidades e não por tribunais. Também, como consequência, no sistema constitucional judicial português, pensamos que nunca ou dificilmente magistrados judiciais poderão fazer parte destas unidades, porque aí sim é que se transformam as unidades como em tribunais. Mas o projeto de lei traz-nos muito boas ideias e mecanismos que alguns estão presentes, outros estão aflorados e que, na perspectiva da APAV, seriam de claramente aprofundar e que podem decisivamente contribuir para uma melhor eficácia e melhor conhecimento e aplicação e proteção às vítimas de crimes de violência doméstica e às vítimas de violência doméstica. Primeiramente, concordamos claramente que com o Observatório sobre Violência Doméstica poderá, à partida, pensamos que é uma forma bem mais conseguida do que o fórum que está previsto no Plano Nacional contra a Violência Doméstica e que, pelo menos que a APAV saiba, ainda não foi formalmente constituído. Isto claramente na perspectiva da violência doméstica. Uma das boas ideias, o plano diz fora, não fala em observatório, o que a APAV exatamente pensa sobre o assunto é que deverá ter a forma de observatório ligado aos poderes públicos e também à sociedade civil, às ONGs. Uma ideia que retiramos do projeto de lei, de inspiração das unidades, tendo explicando de uma forma franca, porque achamos que as unidades não seriam possíveis no sistema português, é o aprofundamento e a sofisticação dos mecanismos de articulação, estruturada entre, por exemplo, o Ministério Público e a Polícia, por um lado, tendo em conta que são estas entidades, e eu estou a falar de uma forma genérica de polícias, de entidades policiais e Ministério Público, os grandes responsáveis pela investigação. E depois, a outro nível, com outras instituições, designadamente com as ONGs, no plano da proteção e do apoio. O Ministério Público e as polícias devem claramente, e esse é o sentido que se tem verificado, designadamente nas polícias, ter uma organização específica e especializada para este tipo de violência, para este tipo de resposta. Boa parte do sucesso de qualquer medida e também em boa parte de medidas e de ideias que estão neste projeto de lei esbarram com a situação e a situação do Código de Processo Penal. É claramente nesta área uma questão também relacionada com isto, tem a ver com as práticas judiciárias, lato senso, assim se pode dizer. E acreditamos que boa parte das medidas e de eficácia do sistema judicial relativamente à proteção das vítimas de violência e de crime tem que se basear num funcionamento de magistratura, designadamente do Ministério Público, como grande defensor dos direitos dos cidadãos e também tribunais, numa lógica de 24 sobre 24 horas. Eu recordo que uma das questões que se coloca, por exemplo, na questão do flagrante delito, no novo Código de Processo Penal, vai desembocar invariavelmente na questão dos recursos, na questão da estrutura de recursos e na questão do que acontece entre as 5 da tarde de sexta-feira e as 9 da manhã de segunda-feira. E por isso, por isso, por isso, por por isso parece-nos que a questão do 24 sobre 24 horas, sem que isto signifique, não nos cabe a nós isso, sem significa dizer que em cada cidade, em cada comarca haverá, mas pensamos que a tendência terá que ser necessariamente essa, porque existem ordens, existem entidades cuja função e cuja missão é exatamente a defesa dos direitos dos cidadãos no sistema judicial. Também de claramente aprofundar a ideia das equipas multidisciplinares de apoio às decisões dos tribunais. Essa articulação que falávamos e a articulação estruturada entre os vários tribunais que têm que decidir sobre o assunto para poder haver uma articulação que possa haver um conhecimento técnico da situação para que tribunais de foro criminal, tribunais de família possam ter um conhecimento aprofundado da situação e daí a grande importância de equipas do trabalho destas equipas multidisciplinares de apoio às decisões judiciais. Mas as equipas multidisciplinares são apenas de apoio, não se substituem a quem decide, aos decisores judiciais. E depois, como uma nota de formação. Muito se tem feito na área da formação, mas muito mais é necessário fazer, mais ainda, a formação deve também ser articulada entre as várias entidades com responsabilidade nisso, e estamos a falar das agências governamentais e das instituições governamentais com responsabilidade e também articulada entre si. Haver a correspondência de formação entre as várias polícias, entre as magistraturas, para que o resultado seja mais eficaz. E, claramente, no que diz respeito às práticas judiciárias, e designadamente na área do Ministério Público, orientações técnicas de atuação, para que a igualdade de acesso aos direitos também seja tendencialmente mais igual por parte dos cidadãos. Outra ideia extremamente relevante que retiramos do projeto é poder-se pensar num novo tipo de medida de proteção, às vítimas. Não uma medida de coação, porque uma medida de coação implica, tecnicamente, que haja um arguido constituído e daí, muitas vezes, as grandes dificuldades de uma forma mais preventiva, mais a priori, de serem aplicadas, mas qualquer coisa ou algo parecido com um novo instituto jurídico, quase uma espécie de previdência cautelar não especificada. Que pode tomar várias formas, mas um bocadinho de inspiração, e é apenas uma ideia, um bocadinho de inspiração como o projeto urgente de intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias previsto no Código de Processo dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Ou seja, algo pensado como uma espécie de previdência cautelar não especificada que depois, de alguma forma, seja ou ratificada ou que seja aplicada diretamente pelo decisor judicial. Outra área e outro apoio que o projeto de lei traz e que é bastante relevante são os direitos das vítimas de crime, na área específica das vítimas de violência doméstica, mas muitos dos direitos das vítimas de violência doméstica são comuns, ou devem ser comuns, numa perspectiva integrada às vítimas de crime, os direitos na área laboral, como, por exemplo, a questão da justificação de faltas, claramente carecendo do maior enquadramento e articulação com todos os mecanismos e com todo o edifício de segurança social já existente. Este é o contributo da APAV, numa primeira fase, como apresentei, que nem levantar pontos de discussão, e a APAV está claramente disposta, depois de continuarmos a discussão e também de contribuição para melhoria e para a eficácia de medidas de proteção às vítimas de violência doméstica. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo seu contributo. Nós vamos seguir uma metodologia diferente esta vez da semana passada. Vamos ouvir todas as associações, uma vez que também não estão aqui todos os elementos que fazem parte do grupo de trabalho, que entretanto irão chegar com certeza, e depois no fim faremos as perguntas e daremos início ao debate, está bem? Ora bem, agora daremos a palavra à doutora Ana Pascoal, da